Um papo sobre os assuntos da vida. A partir de agora, você ouve Conversando com Lúcio Pachter. De SEDAC, Estúdio Eclesiástico Dom Aquino Correia. É uma faculdade com cursos nas áreas de filosofia e teologia, além de vários cursos de extensão, atuando em todo o estado de Mato Grosso desde 1999. Nossa missão é formar cidadãos na perspectiva católica cristã, capacitando-os para a promoção da inclusão social, da justiça e da solidariedade. A faculdade SEDAC é parceira do Instituto Pachter no curso de Filosofia Clínica em Mato Grosso. Educação de qualidade é na Faculdade SEDAC. Para maiores informações, www.sedac.org.br.
O Grupo Educacional ITECNE nasceu em 2007 a partir de uma longa experiência na gestão de cursos de pós-graduação Lato Sensu, com mais de 15 mil alunos certificados, contando com dois colégios e uma faculdade no estado do Paraná. O ITECNE é parceiro do Instituto Pachter na oferta de cursos de pós-graduação em Filosofia Clínica no Brasil inteiro. Acesse www.itecne.edu.br e conheça um pouco mais sobre nós. Grupo Educacional ITECNE, tecnologia e educação a serviço da vida.
INFIC, Instituto Mineiro de Filosofia Clínica, polos em Belo Horizonte, Uberlândia, Poços de Caldas, Campinas, São João Nepomuceno, Muriaé, Ubá, Viçosa, Tupã e agora em Juiz de Fora. Informações www.infic.org.
Partilhas, a revista de filosofia clínica do INFIC. Artigos, resenha, informações. Acesse www.revistapartilhas.org.
Boa noite a você que me ouve nesta noite de sábado. Vamos começar o nosso trabalho ouvindo uma bela interpretação. Uma balada que tem muito a ver com o que vamos trabalhar hoje. Vance Joy. I just wanna know.
if you're gonna stay. I just gotta know. I can't have it any other way. I swear she is destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the world wrong. Oh, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing.
Faz algum tempo, escrevi para a revista Filosofia da Editora Scala. Mensalmente eu assino um artigo nessa revista. Escrevi um artigo sobre as coisas de uma menina sem a presença da menina. Mas ora, as coisas podem existir sem a nossa presença? Elas podem ter um significado sem a nossa presença? Isso é possível? Naquele texto eu contava que num pequeno jardim havia uma namoradeira, daquelas que têm pé de metal envelhecido, são muito bonitas, com madeira. Elas geralmente ficam recostadas numa parte do jardim com flores, com um pergolado, compondo um cenário romântico. E na crônica eu dizia que aquela namoradeira, em ferro, em madeira, estava próxima a algumas murtas, perto dela uma grama esmeralda muito bonita, e seixos, aquelas pequenas pedras cinzas acinzentadas. E essa namoradeira, ela estava comentando que precisava com grande urgência de uma pintura. O outono estava, já vicejava o outono, com as suas temperaturas amenas, com seu sol ameno, uma época propícia para esse tipo de serviço. O todo dorso da namoradeira estava descascado, e o sol do outono fazia acentuar a impressão que ele causava. Então havia ali um pequeno pássaro que rondava, que observava tudo aquilo. E esse pássaro, ele costumava declamar Cecília Meirelles. Ele gostava muito da Cecília Meirelles. Perto deles havia uma delicada luminária, aquelas de estilo Art Nouveau, suspensas e curvadas, a um metro e pouco acima do chão do gramado. Elas costumam dar um efeito muito bonito com as suas luzes amareladas no jardim, sobretudo no outono. Quando o sol do outono se põe, essas luzes surgem e fazem um contraste muito bonito. E ela estava com uma lâmpada que acendia e apagava. Essa luminária se dirige então à namoradeira. E ela disse que o madeiramento é muito bonito quando fica iluminado pelo luar. Aquele madeiramento, como ele estava ali. E pela lâmpada dela, que estava quase queimando, muito frágil, ficava acendendo, apagando. Então, essa luminária diz a essa namoradeira que provavelmente não seria necessária uma pintura. E um vasinho, que estava logo depois, com aquelas flores, brinco de princesa, ele diz: olha, eu acho que vocês podem pintar, não tem nenhum problema, mas tenham cuidado com essa pintura de jardim, porque as flores, ele estava se referindo às flores dele, né, brinco de princesa, que são aquelas flores de pêndulo, muito delicadas e bonitas. Ele disse que aquelas flores pedem um gosto muito apurado nas combinações, que não pode ser qualquer pintura de qualquer jeito. Se colocarem simplesmente um verniz, estraga todo o efeito, estraga todo o encanto. e um pouquinho depois dele havia algumas jardineiras em concreto rústico, com aquelas coloridas tumbérgeas, que observavam tudo em silêncio, né? E aí, por alguns momentos, a namoradeira fica entristecida. O sentimento que ela tem é que ninguém ali está de fato ouvindo o que ela está dizendo. E aquele pequeno passarinho muda de galho e continua recitando. Cecília Meirelles. Todo o tempo ele fica recitando Cecília Meirelles. Olha um dos trechinhos que ele citou. O lugar da tua presença é um deserto, entre variedades, mas nesse deserto é que pensa o olhar de todas as saudades. Meus sonhos viajam rumos tristes, e no seu profundo universo, tu, sem forma, sem nome, existes, silêncio obscuro, disperso. Talvez, se essa namoradeira prestasse um pouquinho de atenção ao que esse pequeno pássaro declamava, talvez ela compreendesse que ele estava falando também com ela. Junto a esse pequeno jardim havia um bebedouro para pássaros e ele estava vazio. Ao redor dele, muitas vegetações falavam seus assuntos de outono. E esse bebedouro, então, se dirige à namoradeira. Ele fala sem pressa com ela. Ele diz, olha, em breve não haverá mais tinta nas suas madeiras e seus ferros laterais, mas você vai continuar muito bonita, com outro tipo de beleza. Ele estava se referindo muito a ele mesmo, mas falando para ela. E lá do outro lado, longe um pouco, um deck de madeira muito bonito estava contornando várias jabuticabeiras. Havia ali um pequenininho vaso, bem pequeno, em terracota, florido. E dali ele não conseguia ver a namoradeira. Mas ele falou para o bebedouro, que falou para a namoradeira, que ele poderia emprestar as tintas que ele produzia na inflorescência, que eram próprias, inclusive, para pinturas. E isso lhe faria um grande bem, inclusive. O pequeno pássaro, ouvindo tudo isso, muda de ramo e vai direto para umas folhagens que tem ali perto, que se esparramam pelo deck de madeira, e continua citando Cecília Meirelles. Ele diz, teu corpo, teu rosto, teu nome, teu coração, tua existência, tudo, o espaço evita e consome, e eu só conheço a tua ausência. Esse passarinho parecia muitas vezes declamar para ele mesmo, muitas vezes para ninguém. O céu, então, começou a ficar sombrio, rapidamente. De um sol ameno do outono, ele rapidamente mudou. E aí, ele fala com o pessoal que está no jardim. E diz, olá, pessoal, eu vim aqui trazer gotas. E aí ele avisa que não vai poder derramar muitas gotas, porque, afinal de contas, ele está se guardando para aguar um grande bosque que tem ali no vale, então não pode derramar ali muitas gotas. Mas o pessoal fica feliz, há uma revoada de folhas, galhos pelo jardim, as pedras ficam enfeitadas com aquelas folhas amarelas que caem, as gotas. E o pequeno passarinho, então, abana as asinhas e sai pelos pequenos arco-íris que se formam pelo jardim. Ele sai declamando, claro, Cecília Meirelles. Olha o que ele diz. Eu vi o raio de sol beijar o outono. Eu vi na mão dos adeuses o anel de ouro. Não quero dizer o dia, não posso dizer o dono. Eu vi as bandeiras abertas sobre o mar largo. Eu ouvi cantar as sereias longe num barco. Deixei meus olhos alegres e trouxe meu sorriso amargo. Esse passarinho é um enigma para alguns que vivem nesse jardim. Aquela luminária que eu falei há pouco, suspensa no gramado, o que ela faz? Ela acende e apaga sua suave luzinha pela última vez. A luzinha está queimando. Então ela diz novamente à namoradeira que o madeiramento dela é muito bonito, iluminado pelo luar. A pequena lâmpada então suspira, suspira, suspira e termina. Ali pertinho, no jardim, um pequeno córrego se forma, num canto do jardim. Por todo aquele efeito da luminosidade do entardecer, do outono, da pós-chuva, mas ainda com algumas gotas, aquele filete de água que traz os dourados, os grenás do outono, os pequenos animaizinhos que pegam carona nas folhinhas, nesse córrego, nos gravetos. É uma alegria até o final da tarde. Todos brincam e em tudo isso parece que há um canto, com timbres, texturas. Esse canto ele é afinado pela afinidade que há entre as pessoas, pelas criaturas, por aqueles que habitam o jardim. E o pequenino poeta continua, ele muda para Carlos Drummond, ele segue recitando seus versos. Até aqueles seres que já viveram naquele pequeno jardim participam, participam com a inspiração que embala a harmonia, sabe aquelas espécies floríferas que já foram as begônias que havia no verão, as primaveras, as azaleias, e até aquele som abafado do forte acústico daqueles dormentes de demolição que estavam ali no, que faziam, emolduravam aqueles vãos da escada. Mas a noite chega e esse canto vai diminuindo, se afastando, se desfazendo nas gotas de chuva, porque agora é noite. Tudo volta à calma, muitos dormem, alguns se recolhem atrasados, tranquilos. Ramos, as pétalas, a madeira, o ferro, os seixos, o orvalho, cada coisa vai encontrando seu lugar para descansar. E tudo isso aconteceu sem a nossa presença. Todas essas coisas falaram, conversaram, existiram, interagiram sem a nossa presença. Onde está a menina em tudo isso? Já que o título, não é, do texto que foi para a revista de filosofia tratava exatamente das coisas sem a menina. A menina olha de uma janela, ela estava com febre, ela precisou ficar em casa. E da janelinha dela, do quarto dela, fechado, porque era um dia um pouco frio do outono, ela avistou essas coisas todas, que viveram, fizeram, existiram sem ela. Há muitas coisas que vivem sem a nossa presença. Separei um texto muito bonito da obra Com Amor, Anthony. É um livro que eu tenho trabalhado sobre autismo, com um dos grupos aí de filosofia clínica. Há uma parte em que a mãe deixa o garoto em uma enseada e ela então nos narra o que eu vou ler para vocês na página 125 da obra Com Amor, Anthony. Ela diz assim: deixo meu filho deitado no deck e me torno o azul do céu. Sou o azul do céu. Estou acima da terra e do garoto deitado no deck. Estou flutuando, eu sou livre. Eu sou o céu azul, eu sou o ar, flutuando nas ondas do vento, rodopiando e soprando, sem peso e quente sob o sol, acima da terra e do garoto do deck. Sou o céu azul e sou o ar, estou por toda a parte. Sou o céu azul e estou soprando ar nos pulmões. Sou a respiração, entro e saio de esquilos e pássaros, minha mãe e meu pai, e as folhas verdes nas árvores. Sou o ar se transformando em energia dentro dos corpos, se tornando parte do que está vivo lá dentro. Sou corações, ossos e pensamentos, palavras não ditas dentro da cabeça do garoto, deitado no deck, os músculos do meu pai, a tristeza da minha mãe. Sou o céu azul e o ar e a respiração e a energia, uma parte de todas as coisas vivas à minha volta. Talvez compreendendo que muitas coisas vivem sem a nossa presença e compondo conosco podem formar mosaicos como este que eu acabei de ler, talvez o mundo se torne mais rico, maior, mais humano, mais alma, mais coração, mais de muito daquilo que muitos de nós têm sonhado. Eu agradeço a sua audiência. Até o próximo sábado, 20 horas.
Faculdade SEDAC. Estúdio Eclesiástico Dom Aquino Correia. É uma faculdade com cursos nas áreas de filosofia e teologia, além de vários cursos de extensão, atuando em todo o estado de Mato Grosso desde 1999. Nossa missão é formar cidadãos na perspectiva católica cristã, capacitando-os para a promoção da inclusão social, da justiça e da solidariedade. A Faculdade SEDAC é parceira do Instituto Pacter no curso de Filosofia Clínica em Mato Grosso. Educação de qualidade é na Faculdade SEDAC. Para maiores informações, www.sedac.org.br.
O Grupo Educacional ITECNE nasceu em 2007 a partir de uma longa experiência na gestão de cursos de pós-graduação Lato Sensu, com mais de 15 mil alunos certificados, contando com dois colégios e uma faculdade no estado do Paraná. O ITECNE é parceiro do Instituto Pacter na oferta de cursos de pós-graduação em Filosofia Clínica no Brasil inteiro. Acesse www.itecne.edu.br e conheça um pouco mais sobre nós. Grupo Educacional ITECNE, tecnologia e educação a serviço da vida.
O Instituto Pacter, que implantou a filosofia clínica, hoje conta com clínicas, pesquisa, ensino e conferências. Conheça nossa atividade acessando www.institutopacter.com.br e saiba como levar esse programa para a rádio de sua cidade.